Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 33. A esquivança de Mário por Alex e a sua assiduidade com Adélia continuou. A menina sofria com isso, mas não era o ciúme que a afligia. Passada a primeira impressão, ela compreendeu em que da parte de Mário não havia afeição, nem mesmo capricho. Na calma um tanto inflexível de que se revestia o semblante do mancebo, quando conversava com Adélia, percebia-se o esforço da vontade e não o impulso de um sentimento. Alice acreditava que o procedimento de Mário era calculado para desenganar. As ilusões que deixaram em seu coração a intimidade dos primeiros dias, o mancebo queria desvanecê-las logo de todo, a fim de que nenhuma esperança viesse até elas de novo. Não se enganava ela nessas conjeturas, porém seu olhar não podia perscrutar todos os refolhos d'alma do amigo de infância. Havia, além daqueles motivos, contra o qual a própria consciência do mancebo se revoltava. Ele sentia um prazer cruel faz-o sofrer essa gentil menina. Não era ela a fibra mais sensível d'alma do barão, o único ponto do coração em que lhe podia ferir a esse homem rico, feliz e estimado. Algumas vezes tão mesquinha vingança revelava-se ao espírito Lu Espírito em toda sua odiosa nudez, e então ele indignava-se contra si mesmo. Mas um pensamento vinha atenuar a vergonha que essa revelação lhe inspirava. Também ele sofria, e mais do que ela, porque sofria por ambos. Eu não a amo de certo, dizia ele consigo, mas sinto que a amaria, se não fosse esta horrível suspeita. Entre aquelas duas almas jovens, ricas e generosas, que o amor atrai e a fatalidade separava, não era de certo a de Alice a mais provada pela desgraça. Ver murchar a esperança que nosso coração aguou desde a infância é triste sem dúvida, mas não se compara com os transes da subversão que dilacera uma alma, como o terremoto revolve o solo. Quando Mário se lembrava dos muitos benefícios que devia ao barão, tinha assomos de desespero, parecia-lhe que aceitando aquela generosidade, ele se tornara cura com um crime de que fora vítima seu pai. Que não daria então, para repelir de si quanto recebera daquele homem? Ficaria reduzido a um labrego sem educação, e vingar-se-ia como costuma gente dessa condição, com um tiro ou uma facada. Mas não era essa a única, nem a maior humilhação. As palavras que na noite de ano bom o barão dirigira a Alice, constantemente soavam a seus ouvidos. Não fora ele, Mário, que o fazendeiro se tinha esmerado em educar, e sim ao noivo de sua filha. Esse casamento ia ser uma expiação, e podia sujeitar-se a sobreviver pretexto ao delinquente para aplacar-lhe o remorso de um crime. Se porém não fosse verdadeira a terrível suspeita que se infiltrava em seu e sua espírito desde a infância, devia recusar a esse homem a única retribuição possível de sua generosidade. Com que direito esmagaria o coração de um pai extremoso e de uma inocente menina que o amava a ele? Um dia Alice, vendo-o pensativo na sala, revestiu-se de coragem e a aproximou-se. Anda tão triste, Mário. Essa doce voz entrou na alma do mancebo como um bálsamo. A linda menina esquecia-se de si, para ocupar-se dele unicamente. Não sou eu só, Alice, disse o moço tomando-lhe a mão afetuosamente. Vim perturbar a serenidade de sua alma e fanar as flores da existência que lhe corria tão feliz aqui neste retiro, no seio de sua família. Duas vezes o mancebo passou a mão pela fronte, como se tentasse arrancar uma obsessão que lhe constrangia o cérebro e murmurou. Fatal destino meu, trazer consigo o anátema de suas mais caras esperanças. Revoltar-se contra a felicidade que lhe sorri, como o anjo decaído contra a luz que o cingia. Ser o espírito do mal para aqueles a quem se ama.
Moreno!
Não, Alice, esquece o que ouviu. E o moço afastou-se precipitadamente, com receio de ceder à emoção que dele se apoderava, e a maga influência do olhar terno e melancólico de Alice. Havia momentos em que ele se considerava presa de uma cruel alucinação e comparava o seu procedimento com a perversa malignidade de um louco, deleitando-se em afligir uma criatura inocente, cujo crime único era muita afeição e desvelo que por ele tivesse. Nestas ocasiões, Mário fugia da menina, não só por certo pejo, como pelo temor de cair-lhe aos pés e pedir-lhe perdão. Na manhã em que teve lugar o incidente referido, Mário pretextou um incômodo para ficar no seu aposento. Queria evitar por essa forma um segundo encontro, no qual ele bem sentia que lhe faltaria coragem para resistir às queixas da menina. Vendo Mário fugir dela, comovido e precipitado, Alice, tomada pela estranheza das palavras que ouvira, não cuidou logo em seguir o engenheiro para interrogá-lo. Quando se lembrou de o fazer, já ele tinha entrado em seu quarto. Aquela retirada súbita, a menina bem a pressentiu, era uma reticência que talvez a voz não pudesse guardar. O mancebo, temendo que sua palavra malgrado lhe rompesse dos lábios e revelasse o segredo que ele se esforçava por sufocar, apartara-se para não ser ouvido nem mesmo pressentido. Sem dúvida ele receava se avasté de sua fisionomia que lhe traísse o mistério. Mas esse mistério lhe pertencia a ela também, porque pesava fatalmente sobre suas exíncias e lhe arrebatava a felicidade tão sonhada. Ela se julgava com direito de penetrar na consciência de Mário, desvendar o arcano e disputar a esse inimigo e ignoto a afeição de seu companheiro de infância, do escolhido de seu coração. Para isso não recuaria diante de qualquer perigo, e contudo parou indecisa ao limiar da porta, e que não se animava a transpor. Se a morte guardasse aquela porta, não recuaria o aria, mas era o pudor. A menina retrocedeu depois de longa hesitação, contrariada-lhe a ideia que aquele mais tarde Mário restabelecido da comoção, nada revelaria. Nas horas que decorreram até o jantar, Alice inventou vários pretextos de arranjos domésticos para apartar e repassar diante da porta de Mário. Uma vez parou trêmula, como se quisesse entrar, mas fugiu logo, outra chamou o mancebo, mas com a voz tão soturna que ele não podia ouvir, finalmente animou-se a bater devagarinho, mas correu assustada do que fizera. O jantar foi triste. A ausência de Mário anuviou ainda mais o lindo semblante de Alice, que era a alegria aquelas reuniões de família. O barão desde muitos dias que andava preocupado, seu olhar ungido de profunda piedade e acendido no pranto derramado durante a insônia. Seu olhar inquieto interrogava a miúdo o semblante da filha querida. Depois, como se retraía ao íntimo, para derramar a hinos e os da alma leima que a vergonha não lhe deixava cair das pálpebras, em face dos estranhos. A baronesa, apesar de sua habitual impassibilidade, não se podia esquivar ao contágio da tristeza que a cercava. Não conhecendo embora as causas da mudança, parecia que uma desgraça ameaçava a família. O conselheiro, depois da catástrofe do Chinó, andava acabrunhado e resolvera recolher imediatamente a corte, projeto com que matou as esperanças de Adélia e de seus apaixonados, Lúcio e Frederico. Quanto a Dona Luísa e Dona Lina, contrariadas pelo jeito que iam tomando as coisas, e receosas de ver gorados os seus projetos matrimoniais, estavam de uma impertinência que o próprio senhor Domingos Paes, o mais pachorrento de todos os compadres feitos e por fazer, não suportava. É verdade que o homem também naquele dia tinha fosco ideias às avessas para ver se descobria lá por dentro algum expediente que o salvasse. Desde o dia do salto mortal do maldito pato, que o senhor Domingos Paes não sabia onde se metesse. É desses casos em que um homem desejaria aplicar a saci uma figura gramatical, a fazer uma elipse de sua pessoa para não ser visto, ficando apenas subentendido no almoço, no jantar e na ceia. Todas as vezes que seus olhos caíam sobre o respeitável Chinó, este fazia-lhe o efeito da cabeça de Medusa. Pecava. O compadre comia, e talvez mais do que de costume, porém isso mesmo era uma prova das tribulações por que havia passado. A tristeza produzia-lhe uma grande excitação nervosa. Senhor vigário, disse o compadre levantando a cabeça de repente. Sabe, vei. Mas uma coisa... Estou quase pedindo-lhe para me benzer. Não do bom, não amo, não.
Vê.
Mas vê que tudo que eu faço. Sai torto, aqui andam artes do maligno. Foi interrompido pela voz do barão. Estão todos tão calados que é isto, meus senhores. Compadre Domingos Paes, vamos lá, uma saúde cantada. As palavras do barão, truncadas na pronúncia, saíam-lhe dos lábios por uma reação nervosa. Percebendo uma lágrima e despontava nos olhos de Alice, fizera um esforço para arrancar a filha as cismas dolorosas em que se absorvia, e sufocando a própria tristeza procurou despertar o rumor e a alegria nos convivas. O senhor Domingos Paes, apesar da sua hipocondria, encheu até as bordas de vinho do porto um copo d'água e começou com um denodo admirável. Nossa carne seca que vem do sertão, os paios, presuntos melhores não são. Depois de repetir 2 ou 3 vezes essa cantiga nacional que lhe ensinara um paulista, o compadre proclamou o brinde. À saúde do senhor Major Tavares e do senhor Comendador Matos, ilustres pais de seus filhos. Estrondosa gargalhada acolheu o brinde. O desejo do barão não podia ser melhor satisfeito. Ninguém se pôde conter. Só o senhor Domingos Paes ficou imperturbável no meio daquela hilaridade prolongada, procurando lembrar-se dos nomes dos filhos dos personagens. Entretanto, o major e o comendador, cada um de seu lado, riam-se para não parecerem que davam o cavaco. Mas estavam furiosos porque tendiam lá de si para si que o brejeiro do compadre quisera por aquele meio alcunhar a um de carne seca e a outro de paio. Os cochichos, os risinhos sumidos nos, os olhares trocados, puseram as orelhas dos dois personagens e de seus filhos a arder, de modo que o ser, Domingos Paes levantou-se da mesa com quatro inimigos. O compadre decidiu fazer exorcizar essa mesma noite, e caso o vigário não se prestasse à cerimônia, punha-se de molho na pia da capela.